Santo Silva in Dublin in April earlier this year, where he met with our Taoiseach, and I'm very happy that so soon afterwards we are continuing that dialogue and that close cooperation between Portugal and Ireland with this meeting so soon again. I hopefully, while I'm here, would like to learn more about Portugal's vision of the future of the EU and, most importantly, your role in it. I also hope to explore other areas where Portugal and Ireland can work better together to try and shape that future. Portugal and Ireland, I believe, have much in common. As countries on the periphery of Europe geographically, we are both also maritime countries with Atlantic coastlines. We each have a larger neighbour, and we are more recently bailout survivors. We also have very large diaspora and a hugely significant cultural footprint across the world, so I think we have a lot to work from. We have very close bilateral relations with several distinct transport links, and indeed many Irish people travel to Portugal for their holidays every year, and while we share many common objectives at a European level, we are not always fully aligned at a European level, but I think certainly we do work together on questions which matter most importantly to our people and the citizens we represent. Madam Chairperson, you've mentioned Brexit it's a topic of conversation that no matter how we try, it comes up in almost every conversation that I have, either at home and abroad. And what I could say from an Irish point of view, the lack of progress, particularly in the recent round of negotiations on the main outstanding issues of the withdrawal agreement, and in particular in the Irish protocol.
Estamos muito preocupados com não tenha havido progresso nas conversações, e os acordos entre Portugal e Irlanda são cruciais para garantir, para conseguir uns, estes sejam conseguidos, estes acordos, estes protocolos precisam de haver um acordo na tradução dos documentos, e é isto em que nós queremos fazer progressos. O Presidente da Comissão Europeia vão para Dublin amanhã e penso que vai ser uma boa oportunidade para todos nós dar passos em frente nas negociações e trabalhando muito estreitamente e também com os outros Estados-membros. Precisamos de fazer... Tem havido falta de progresso e com as negociações, em especial as considerações do Conselho Europeu, que terá na próxima semana, e será, nós vamos lidar com as questões irlandesas e outras questões e as relações com o Reino Unido, e ao mesmo tempo para nós permanece essencial que esta tenhamos mecanismos em funcionar para conseguir um processo de e não de voltar às fronteiras com a Irlanda. E as futuras relações devem ser conseguidas no próximo outubro. Os nossos Estados-membros e o Reino Unido e a posição atuais dos membros dos Estados-membros precisam de pensar nas propostas e permitir que isso aconteça antes de o Reino Unido deixar a União Europeia. Isto é extremamente importante para a Irlanda e é muito importante para nós também que estas discussões comecem e que tenhamos a oportunidade de agradecer ao Parlamento de Portugal por ter tido tanto apoio às questões irlandesas e todos os desafios que nós estamos a encarar. E nós agradecemos muito. Nossos ministros têm estado empenhados em discussões com os parceiros europeus, e o que nos permitiu tornar-nos e manter as nossas prioridades e compreendermos os nossos objetivos e as nossas prioridades e compreender os nossos pontos de vista e concordar continuar a ser membros da União Europeia. E muitas discussões que temos tido na Irlanda são muito importantes e vão tomar uma direção mais forte. Sei que há diálogos semelhantes a terem lugar em Portugal e também nos outros Estados-membros, e esta manhã os nossos diplomatas juntaram-se ao departamento do Instituto Diplomático, em que nos empenhamos com o Secretário de Estado em diferentes questões que tivemos que discutir nas últimas semanas e nos próximos meses. A Irlanda festeja 45 anos de união com a União Europeia e temos beneficiado imenso da União Europeia. Somos uma pequena nação, uma que tem difícil contactos em termos de negócios e acesso. E nós somos agora uma sociedade moderna, industrializada, baseada em setor de alta tecnologia, mas temos que garantir que a nossa população suporta. Há um claro sentido da nossa necessidade de trabalhar, estudar, fazer negócios e encaminhar-nos com os nossos colegas europeus. E estas discussões são muito importantes para não perdermos a noção daquilo que temos trabalhado e vamos trabalhar. Há muitos desafios que nós temos, não, novos desafios em termos de imigração, em modificação climática, alteração climática, ataques de terrorismo estão ainda lá, isto é um mundo em evolução. E todos os canais virtuais que estão a ser utilizados são também muito importantes para discutirmos estas questões neste mundo que está em grande alteração. Nos últimos meses empenhámos-nos com este debate. As pessoas querem ver, querem trabalhar e querem garantir que estão num mundo competitivo e querem que nós os protejamos nesse mundo competitivo e que possam beneficiar das oportunidades que estão em relação às suas famílias, às suas carreiras e também para as novas gerações e a sua segurança. Há muitas áreas essenciais, política social, educação, segurança, competitividade, todas estas questões são questões que têm sido levantadas e, dado o facto que nós temos pouco tempo, há uma diferença muito clara entre o nosso país hoje e quando, em 1973, juntámos a União Europeia. Estamos num mundo muito mais globalizado, com muito mais concorrência de economias emergentes, a Ásia, a China, a África, a Índia. São questões, levantam questões que nós temos que encarar e que nós temos que tratar e estamos a trabalhar com os outros países da União Europeia para consolidar as nossas posições e estaremos muito interessados em saber, em conhecer o que está a acontecer em Portugal neste processo e o que passa, se passa nas quais são as opiniões dos portugueses em relação a estas questões. E isto é parte da nossa agenda. A Irlanda é um Estado-membro e estamos muito interessados em saber quais são as respostas às propostas e os ciclos de negociações serão muito importantes para podermos continuar em frente. Acreditamos que o quadro financeiro plurianual vai ser também muito importante. Nós estamos um país que tem um setor muito forte, agrícola muito forte ainda, e investir na comunidade agrícola é muito importante para nós, para criar emprego e acreditamos também que os nossos países beneficiaram muito dos últimos 43 anos, tal como os dos Estados-membros, e pretendemos continuar a beneficiar disso, mas claro, com a saída do Reino Unido, isto vai deixar um buraco, um vazio na União Europeia, e já se começou a pensar em fornecer novos apoios para nos setores mais importantes. Em relação a isto, é um ponto muito importante nas discussões e vão continuar nos próximos semanas e no próximo ano e meio. E para concluir, eu penso que, apesar das muitas desafios e há muitas oportunidades que temos que tomar e as abordagens, as negociações e as discussões que serão com a ideia de que nós, como pequeno país, temos uma voz forte para ser ouvida e temos que tentar conseguir, tão bem como possível, através das nossas filiações nos Estados da União Europeia, podemos tratar, lidar com todos estes assuntos e estes desafios que se nos põem. Temos que desenvolver o mercado de capitais, o mercado virtual. Portanto, muito obrigado pela oportunidade de falar com a voz aqui e muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sra. Ministra Ellen McEntee. Passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra, Sra. Embaixadora. Obrigada pela vossa presença aqui. E, antes de mais, tenho que esclarecer que eu, por haver reuniões coincidentes no Parlamento, eu terei que me ausentar depois da minha intervenção, mas os meus colegas ficam para ouvir a sua resposta. E gostava de começar por referir que, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD, enfim, em Portugal, é consensual o enfim, é consensual esta a visão que também nos trouxe aqui hoje, que o processo de paz na Irlanda é fundamental para a Europa, não é só fundamental para o Reino Unido e para a Irlanda, faz parte do que foi o caminho da União Europeia e todos os países europeus no sentido de trazer paz ao nosso continente e, portanto, é valioso também para nós em Portugal, como é certamente para a Irlanda. E é nesse sentido que, obviamente, também nos preocupa a situação que com a saída do Reino Unido e com o que parece ter sido a dificuldade até agora de se encontrar uma solução que seja viável para a Irlanda, para o Reino Unido e também para todo o resto da União Europeia. Portanto, partilhamos essa preocupação. Aliás, esteve aqui connosco o Sr. Michel Barnier há umas semanas e que referiu em particular a importância dessa questão como sendo fundamental para a conclusão do processo de separação do Reino Unido da União Europeia. E por isso o que eu hoje posso trazer aqui é, para além da nossa solidariedade e esperar que seja possível encontrar uma solução que seja agradável a todos, no sentido até de continuar a preservar a paz e a prosperidade que na Europa temos vindo a beneficiar nos últimos 50 anos, pelo menos. É uma preocupação com a situação da Irlanda e dos irlandeses, uma preocupação com os cidadãos portugueses que se encontram no Reino Unido e na Irlanda e esperar que possamos encontrar uma solução que seja positiva para todos, incorporando também os cidadãos portugueses que se encontram em particular na Irlanda do Norte. E queremos referir também a posição do PSD, tem sido sempre uma posição construtiva e uma posição no sentido de tentar antecipar o que é que será, o que poderão ser as consequências do Brexit para Portugal. Esperamos que, no que nos diz respeito, nós queremos continuar no que é a nossa visão sobre o que é a União Europeia, a maioria dos partidos e a maioria da população portuguesa é muito favorável à União Europeia e, portanto, acreditamos que para nós será a nossa relação, obviamente, com a Irlanda, mas também com o Reino Unido, pensamos que continuará a ser uma relação muito importante e que nós queremos preservar. E, portanto, resta-me apenas agradecer, até porque já esgotei o meu tempo, agradecer a sua presença aqui, dizer que, como é o caso do governo irlandês, nos preocupa esta situação, esperemos que seja possível encontrar uma solução e, no que diz respeito ao PSD, e acredito que ao Governo e a Portugal, tudo faremos para que seja possível encontrar a melhor solução para todos os lados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Eu queria saudar a Sra. Ministra dos Assuntos Europeus e queria também saudar a Sra. Embaixadora, com quem já tenho tido a oportunidade de discutir estas questões em vários momentos e em vários estatutos. E queria também saudar toda a delegação que acompanha a Sra. Ministra e a Sra. Embaixadora. Sabemos que gostam de Portugal, sabemos que Darry Murphy, um dos seus antecessores, vem anualmente passar férias ao Algarve e é um grande apreciador de Portugal. Mas queria agradecer a sua presença hoje, particularmente, porque Nós sempre nos batemos porque, e nós e todos os Estados-membros, os 27 Estados-membros da União Europeia, sempre desde o início do Brexit, do resultado do referendo, dissemos que não se pode pôr em causa o Acordo de Sexta-feira Santa e o processo de paz da Irlanda. E os Estados-membros estavam dispostos e estão dispostos a ir até ao limite da legalidade para encontrar uma solução que possa manter o processo de paz e o compromisso de paz entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Nós até aqui temos ouvimos o Sr. Barnier, como já referiu a minha colega, ouvimos o Reino Unido e daí ser particularmente importante a sua presença aqui hoje, e aqui colocava-lhe a primeira questão. Quais são as questões que para a Irlanda são importantes ou são difíceis, quer em termos de mobilidade das pessoas, quer em termos de mercado interno e de fronteira aberta ou fechada, diria? Portanto, isto é a primeira questão. A segunda questão diz respeito ao futuro da Europa e ao quadro financeiro plurianual. Quando nós discutimos o quadro financeiro plurianual, estamos a discutir também o futuro da Europa. Um debate não se pode separar do outro. O Partido Socialista segue as prioridades da Comissão Europeia. Queremos um bom orçamento para a União Europeia, que corresponda ao desenvolvimento dessas prioridades, mas queremos também um envelope financeiro para o nosso país que seja um envelope justo. Não aceitamos que as políticas que agora foram incluídas no orçamento da União Europeia, às quais eu não gosto de chamar novas políticas, porque de facto não são novas, apenas passaram a estar integradas no orçamento da União Europeia, nós entendemos que esta entrada destas políticas no orçamento não se pode fazer por sacrifício das políticas de coesão ou da política agrícola. E, portanto, ficamos preocupados com a redução das políticas de coesão e da política agrícola e, sobretudo, entendemos que esta transferência de verbas da política de coesão para as políticas de gestão centralizada não deve ser feita à custa dos países da coesão. Ou seja, e termino já, Sra. Presidente, ou seja, têm que ser encontrados mecanismos para que os países da coesão possam continuar a beneficiar dessas políticas, ou seja, encontrarmos mecanismos que possam assegurar uma distribuição geográfica equilibrada entre os diferentes Estados-membros da União Europeia nos programas de gestão centralizada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra dos Assuntos Europeus e Irlandesa, a Sra. Embaixadora, a sua equipa e colocar, até porque o tempo é curto, três questões e uma nota prévia, até de um ponto de vista um pouco mais pessoal, mas saudar, faz quase um mês que tiveram um referendo relativamente à despenalização do aborto e, portanto, queria saudar também o resultado obtido nesse mesmo referendo. Em segundo lugar, dizer que a discussão europeia, obviamente, é sempre complicada, tem sempre vários pontos de vista, seja nos vários parlamentos, seja entre vários países, há sempre diferentes pontos de vista, mas neste momento há duas questões que são absolutamente essenciais e que têm a ver, por um lado, com as questões migratórias e com a falta de capacidade de uma resposta comum a um problema que é humanitário, mas embora toda a gente admita que é um problema humanitário, as soluções tardam em chegar e, por outro lado, o debate relativamente ao novo quadro financeiro plurianual. Também aqui no Parlamento Português temos tido já alguns debates e vamos continuar a ter, obviamente, sobre as prioridades do próximo quadro financeiro plurianual, mas para o Bloco de Esquerda é bastante claro que as prioridades que estão neste momento a ser dadas são prioridades políticas, como é óbvio, é sempre um processo político e, portanto, é feito escolhas políticas e essas escolhas, no nosso entendimento, são erradas. Por um lado, corta-se na coesão, corta-se na política agrícola comum e, por outro lado, há um aumento substancial em matérias securitárias e parece-nos que isso não é o rumo certo, nem sequer é o rumo que vai responder às necessidades que neste momento os cidadãos têm, seja do ponto de vista do emprego, por exemplo, das questões migratórias também, das questões sociais no geral, e ao mesmo tempo dá-se uma resposta no nosso entendimento, bastante errada ao crescimento de populismos e de movimentos de extrema-direita que destroem em absoluto esta tentativa desta União Europeia dizer que tem determinados valores, mas que depois, na verdade, vai no sentido exatamente contrário para responder exatamente a estes movimentos. E, em último lugar, obviamente, disse-o na sua intervenção, a questão do Brexit acaba por ser sempre o tema comum em todas as reuniões que acaba por ter, possivelmente, em todos os países da União Europeia e, sabendo e partilhando, obviamente, da importância do Acordo de Sexta-feira Santa e do Acordo de Paz, a questão que, se calhar, colocaríamos era como é que vê, neste momento, a dificuldade que existe em haver um acordo sobre a fronteira, sabendo que não se quer uma fronteira, mas que tem que existir uma fronteira, seja ela qual for, de que tipo for. E, portanto, é verdade que se pode esticar ao máximo a legalidade e pode-se esticar ao máximo até a imaginação relativamente a uma possível solução, mas neste momento ela afigura-se muito difícil, praticamente impossível, e qual é que é a visão que têm tido e que posições é que têm tido também e a sua posição sobre como é que este difícil problema se poderá resolver, porque de facto não é obviamente bom para ninguém que voltemos a ter naquele local especificamente uma fronteira tradicional, digamos assim, mas por outro lado, qualquer tipo de mecanismo que seja encontrado que não seja tradicional acabará por ser sempre uma espécie de fronteira e, portanto, isto vamos dar sempre ao mesmo problema e qual é que é, então, a visão e agradecer também os esclarecimentos que aqui prestou e que tenham um resto de boa estadia em Lisboa. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Isabel Pires tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, Centro Democrático Social, Partido Popular.
Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus da Irlanda. First of all, thank you so much for being here with us. It's a wonderful pleasure to receive you here. And
it's very important. É muito importante. Eu lamento ter estado tarde, mas eu estava num outro comitê.
Entrando um bocadinho estes agradecimentos, mas também marcando um bocadinho o paralelismo que tem existido aqui entre os nossos dois países, entre a Irlanda e Portugal, até para lá de um conjunto de aspectos que nós temos, que têm a ver com a geografia atlântica dos nossos dois países, que têm a ver com motivos históricos, por exemplo, temos países que têm muitas, historicamente, comunidades fora do próprio país, muitas comunidades imigrantes, mas até também o paralelismo que tivemos nos últimos anos de ter atravessado momentos difíceis, momentos francamente difíceis do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico e também do ponto de vista social, mas ao mesmo tempo termos tido a possibilidade de fechar programa justamente com sucesso e ter conseguido ultrapassar essas mesmas dificuldades. Eu acho que nesse sentido a Irlanda e Portugal têm essa grande mais-valia de representarem dois casos que conseguiram passar as suas dificuldades um bocadinho também em conjunto. E eu não me esqueço o agradecimento que eu acho que foi muito sentido até do então Primeiro-Ministro Enda Kenny em 2013 também no final da emissão que assinalou esse mesmo programa de ajustamento. Ele até o disse em gaélico, eu não me vou atrever aqui a dizê-lo em gaélico, porque certamente ia-me correr francamente mal. Mas acho que, acima de tudo, a grande vantagem que nós temos é podermos olhar agora para o futuro de uma forma bastante diferente. E, nesse sentido, nós temos, esta semana, aliás, vamos estar hoje aqui no Parlamento a discutir com o nosso Primeiro-Ministro em Portugal exatamente o próximo Conselho Europeu, que é um Conselho Europeu que tem na sua agenda temas que são muito relevantes e sobre os quais também gostava de poder falar aqui um bocadinho convosco e perceber um bocadinho também a posição que a própria Irlanda tem neste momento relativamente a um conjunto destes assuntos. O primeiro é a reforma da zona euro. Nós temos dito em Portugal que é fundamental fecharmos a arquitetura da zona euro. já passaram 10 anos, nós estamos em 2018, 10 anos depois do início da crise internacional. Quando olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, percebemos que os Estados Unidos já conseguiram ter um conjunto de instrumentos para reagir às próximas crises, e as crises são sempre nunca são uma questão de se, são sempre uma questão de quando, e nós na Europa ainda não temos esses mesmos mecanismos, e isso, como é óbvio, é algo que nos preocupa, e gostava de ouvir também a sua sensibilidade também sobre esta matéria. Depois, uma segunda matéria que temos vindo a falar também muito, que tem a ver com o quadro financeiro plurianual, o Financial Multi-Framework, e, portanto, muito relevante também para nós. São 4 minutos? 3 minutos. Muito relevante para nós, e o tema também das migrações. E, portanto, tendo ultrapassado o meu tempo, fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Vamos tentar cumprir a regra, a grelha de tempo pré-estabelecida, porque a Sra. Ministra terá que sair brevemente, porque tem compromissos com o Governo, com elementos do Governo. Está concluída a ronda de perguntas e a Sra. Ministra tem a palavra para responder. Thank you, Ministra.
Muito obrigado pelas vossas perguntas. Talvez eu me tenha esquecido de algumas. Talvez um comentário para dizer que eu concordo, particularmente no último comentário, de que Portugal quer uma relação estreita com a Irlanda, mas também com o Reino Unido. E queremos continuar em frente. Nós queremos ter o Reino Unido, queremos que o Reino Unido tenha as melhores relações com a União Europeia. Isto não é uma decisão. Temos de ter a certeza que os aspectos da decisão foram feitos pelos britânicos. Penso que isso é uma prioridade para todos nós. E para a Irlanda também, vamos continuar-nos a concentrar sobre esse aspecto. E em relação ao futuro da Europa, é algo que eu concordo em absoluto. Nós estamos pela primeira vez a entrar em novas negociações para sermos contribuintes líquidos. Temos que considerar isto, que vai haver um buraco no orçamento com a saída do Reino Unido. Nós temos que ter a certeza que não, o orçamento tem que ser um orçamento correto. Os nossos agricultores vão ter que continuar vão começar a ter que pagar mais e a receber menos do que recebiam no passado. E tudo isto é tão fundamental para as nossas comunidades, em particular a coesão. É também muito importante, que é muito específico para as comunidades da Irlanda do Norte. Acreditamos que os novos membros, Estados-membros, não devem estar em desvantagem. Acreditamos que estas áreas tradicionais devem ser desenvolvidas e continuadas, e vamos ter um valor acrescentado europeu em desenvolvimento e investigação. E os diálogos que nós temos tido nos últimos meses, uma das áreas principais que continua a ser levantada e a ser discutida, educação, inovação e desenvolvimento, terão um impacto central, e nós precisamos de ter discussões no futuro acerca destas questões, em termos de emprego. Precisamos de investir nestas áreas. Eu gostaria de dizer que compreendemos que há outras prioridades para os Estados-membros, e que não, em termos de segurança e em termos de ciberameaças, migrações, alterações climáticas. Eu penso que temos que trabalhar em conjunto. Há sempre negociações, e nós estamos no meio do processo de negociações. E são prioridades essenciais, e são áreas essenciais para nós, e precisamos de lidar com elas. Em termos da Irlanda do Norte e as fronteiras, são os desafios que nós encaramos, entre norte e sul da Irlanda, as fronteiras que desapareceram com a nossa filiação na União Europeia. Vamos ter que repensar nisso. Não vai ser uma fronteira tradicional. São 500 quilómetros de fronteira. E quando comparamos a Europa, a costa da Europa, 500 quilómetros, podem ver que os desafios, as dificuldades de ter pessoas que comutam tão livremente, e obviamente é algo que nós queremos proteger, e ao mesmo tempo uma das nossas principais prioridades com as negociações do Brexit é garantir que o nosso lugar como no coração da União Europeia não se altera, e é fundamental e muito importante para nós. E a esse respeito, em termos do referendo, eu penso que foi provavelmente os momentos mais difíceis da minha carreira política. Eu penso que representa uma alteração para o norte da Irlanda, para toda a Irlanda, e é um movimento muito importante para mostrar ao mundo que nós somos um país aberto e que respeitamos nós vamos passar a contribuir de 36% para 46%. É um aumento substancial e, portanto, a prioridade fornece a legislação, e tenho a certeza que vamos ter mecanismos de regulações e regulamentos para apoiar, para garantir que esta transição seja feita tão rápida tão quanto possível e que seja positiva para em termos de imigração. De um ponto de vista irlandês, estamos conscientes que nós temos tido um impacto de todos os Estados-membros. Temos que ter a certeza que temos um papel a desenvolver e temos que olhar para os países, membros da União Europeia, que tiveram maior impacto. Temos que trabalhar em cooperação e poderemos, com certeza, do nosso ponto de vista, vamos conseguir, em termos de apoio e das operações que estão a ter lugar, as operações militares no Mediterrâneo e no ultramar, ter a certeza que o contrabando está a ser bem controlado, e muitos destes problemas do nosso lado temos que contribuir mais para o esforço militar que está a ser feito no Médio Oriente e o apoio para os fundos africanos, e temos que tentar lidar e resolver todas estas ameaças e todos os impactos que isto tem, os impactos que tudo isto tem nas populações. Em termos de questão de fronteiras e como é que nós vemos, para nós, eu penso que é importante é que rejeitamos as fronteiras, e podemos concordar, e temos que concordar também com o Reino Unido em termos deste processo de paz que tivemos há mais de 20 anos, e o acordo antes de e o protocolo irlandês e o protocolo irlandês dividido em número de áreas importantes. Na ausência dos acordos de free agreement, vai haver um alinhamento com o mercado e com as alfândegas, os acordos alfandegários, e os mercados, temos mercados de muitas áreas que temos que pôr em conjunto, e a cooperação entre o Norte e o Sul, e a cooperação em termos de saúde, em termos de agricultura, e diferentes outros assuntos, outras questões, e para o processo de paz, contribuição para o processo de paz. Este acordo foi atingido antes do Natal. Vamos ter um texto legal. Para nós, a prioridade é traduzir, e esperamos que o Reino Unido venha com mais, apresente mais propostas. Finalmente, talvez em termos de reforma da Eurozona, já me fizeram esta pergunta, de um ponto de vista irlandês, as perspectivas são muito em termos de desenvolver e focarmos nas áreas de desenvolvimento dos mercados digitais, principalmente na área dos serviços e bancárias, e as propostas e as alterações das nossas constituições. Estamos principalmente focados, e certamente em termos de, eu penso que há uma separação entre as instituições. Nós vemos que as pessoas no próximo futuro completar o trabalho que já começou a ser feito e, obviamente, manter uma mente aberta em relação às propostas para o futuro. Espero que não tenha esquecido nada.
Respostas muito claras e pela abertura de espírito com que respondeu às perguntas dos membros da Comissão dos Assuntos Europeus. Desejamos à Sra. Ministra uma ótima estadia em Lisboa e expresso em nome da Comissão dos Assuntos Europeus a honra de a ter tido cá nesta audição na nossa Comissão e de ter aqui interlocutores construtivos quanto ao futuro da Europa e ao destino comum dos nossos países. Estamos certos que seremos no futuro, com o espírito positivo relativamente à construção europeia, um elo importante para que as questões que estão neste momento na ordem do dia e que são questões complexas sejam resolvidas da melhor forma possível. Senhora Ministra, Senhora Embaixadora, uma palavra também para a colaboração que tem tido connosco e a fluidez com que estabelecemos as relações com a Embaixada e com a Senhora Embaixadora em particular, no sentido de dar sentido positivo às nossas relações parlamentares. Mais uma vez, muito obrigada a toda a equipa que acompanha a Senhora Ministra, continuação de uma boa estada em Lisboa e todas as felicidades para o vosso país. Muito obrigada.
Thank you very much, and I hope to see you all again, hopefully. Thank you.
Thank you very much. It's very useful to hear your position.